Muito obrigado ao professor Jorge Henrique Cabral Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, UNB. E sobre essa questão das plataformas, me veio aqui a lembrança de uma questão ocorrida na Alemanha anos atrás, em que o salário que uma empresa alemã pagava a um programador de software mensalmente era algo equivalente a, não sei exatamente o número, mas era algo parecido com 10 mil dólares mensalmente. Até que se descobriu que em Bangalore, na Índia, nesse grande centro hoje de tecnologia, da informação, de inovação, se contratava um programador de software para realizar o mesmo trabalho por 2 ou 3 mil dólares. Né? Então, isso causou um grande desemprego de programadores de alta eficiência na Alemanha e criou empregos na Índia e programadores de software. Ou seja, o que eu acho ratifica isso que o professor acaba de informar, que o fato de estar em outra localidade que não aquela onde originalmente será utilizado o software possa trazer algum risco ou algum dano a quem está utilizando aquele software. E, para finalizar, eu passo a palavra ao professor Márcio Paulo Busanelli, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ex-diretor do Centro de Coordenação das Atividades de Prevenção e Combate ao Terrorismo, ex-conselheiro do Conselho Nacional Antidrogas e ex-conselheiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Agradeço, excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, excelentíssimo senador Cristóvão, as perguntas e as observações formuladas. Né? Tentando responder as da senadora Ana Amélia, ações realizadas em canteiros de obras de hidrelétricas. Né? Eu não vejo associação com o terrorismo. Né? Basicamente, são ações que demonstram inconformismo por questões trabalhistas, por questões sociais, inclusive, né? Foram feitas de maneira organizada, mas não há evidências de haver uma agenda política em torno delas nesses recentes episódios. Com relação à tríplice fronteira e células terroristas, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, quando essas questões que hoje povoam, vez por outra, retornam a primeira cena. Nós temos agora uma cineasta, Catherine Bigelow, que recebeu o Oscar pelo filme Guerra ao Terror, filmando na Tríplice Fronteira, né? Tri-Border, ou Triple Frontier. Enfim, a tendência com esse novo filme é certamente fazer rebrotar uma percepção internacional que é, no meu entender, embasado, né, de todo equivocada. Como surgiram essa percepção? Como surgiu essa percepção? Surgiu basicamente por ocasião do atentado, o primeiro atentado na Argentina. Né? Foi no dia 12 de março de 1992, o senhor presidente Collor, o atentado ocorreu às 2h45 da tarde. Às 4 horas, o senhor presidente havia recebido uma informação já produzida pelo Serviço de Inteligência. Posso aqui, com a devida permissão, até porque a lei de acesso à informação
já valendo.
Permite essa
revelação.
Exatamente. Sobre a autoria, ou a suposta autoria do evento, né? Na ocasião, o presidente Menem chegou a afirmar que aquilo era a obra de grupos ligados ao coronel Aldo Rico, ao coronel Seineldin, né? Mas, pelas características da ação, né? Nós entendemos que aquilo lá era obra de grupos inspirados pelo radicalismo religioso islâmico, né? Um tipo de atentado conduzido no Líbano por grupos que reivindicam essa, essa inspiração. Na oportunidade, o ministro do Interior argentino, Carlos Corach, dias após, veio a público dizer que havia obtido indícios que essa ação tinha se realizado, ou teria sido planejada, em áreas da Tríplice Fronteira. A nossa Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai, nós temos aí pelo menos 10 Tríplices Fronteiras, mas essa em particular, Argentina, Brasil e Paraguai, ela recebeu um contingente de emigrados provenientes do Líbano, de lá deslocados por ação da Guerra Civil Libanesa, que ocorreu no período de 1975 a 1989, e que, em particular, atingiu populações residentes ao leste de Beirute, no chamado Vale do Becá, e no sul do Líbano. Essas populações são majoritariamente de confissão muçulmana, xiita, duodecimalista, uma das correntes dissidentes do Islã, dentro do Islã. E essa diáspora, ao longo desses anos todos, os trouxe a essa região no Brasil, basicamente a região de Foz do Iguaçu, pelas oportunidades comerciais ali disponíveis. E trouxe também contingentes muçulmanos sunitas das mesmas regiões, como havia trazido anteriormente cristãos maronitas e ortodoxos, também provenientes do Líbano. Essa concentração ali fez com que houvesse, nascesse, fosse criado um vínculo permanente com o Líbano. Ou seja, emigrados têm um vínculo com o país natal. Brasileiros lá na Nova Inglaterra, ou em Miami, nos Estados Unidos, mantêm o seu vínculo com o Brasil, têm remessas financeiras frequentes. No caso dessas populações, era natural que se mantivesse também. Vão casar no Líbano, ou seja, a noiva vai buscar ali, a família vem, ou seja, há um relacionamento bastante ativo. O Hezbollah, que é o partido de Deus no Líbano, é um partido legal hoje, nas eleições de 2009, conseguiu, em coligação com outras agremiações políticas, como a Amal, também xiita, como a Corrente, que é um aglomerado de organizações políticas cristãs, concorreu e obteve 57 cadeiras no parlamento libanês, o parlamento de 128 integrantes. É um número bastante expressivo. Dois ministros desse partido, ou seja, dois integrantes desse partido, são ministros do governo. Então, um partido legal no Líbano. Então, essa relação entre o Líbano, o Partido de Deus, e essa implantação de pessoas emigradas do Líbano é constante, frequente. A remessa de dinheiro, que também, no caso, emigrados cubanos mandam para Cuba, brasileiros mandam aqui para Governador Valadares e outras regiões, é natural que ocorresse. Como essa é uma organização integrista, ou seja, teocrática, a mesquita é o centro da vida. Então, o dinheiro passa pela mesquita. O muçulmano contribui anualmente é um dos pilares do Islã, com o zakat, uma contribuição para os pobres. Esse dinheiro administrado pela mesquita vai para a sede no Líbano e vai para projetos assistenciais, para a fundação de auxílio a órfãos, a hospitais, para promover um partido, uma agremiação política ali legal, que é o Partido de Deus, enfim. E as acusações de que esse dinheiro vai para financiar o terrorismo ocorrem, mas o partido, o Hezbollah, ele tem uma estrutura militar, que é o Movimento de Resistência Islâmica, hoje até uma estrutura muito mais poderosa que o próprio exército libanês, que demonstrou uma capacidade militar efetiva no episódio de 2006, de uma conflagração ali com forças israelenses, com apoio sírio, como bem lembra o presidente Collor. Enfim, esse relacionamento é fluido, né? Indícios que não se mostraram convincentes, né, apontaram para essa direção, no sentido de que essa ação teria sido planejada na Tríplice Fronteira, na ocasião. Foi até apontado um militante do Hezbollah, né, e a família desse militante até manifesta aí uma série de provas em contrário, de que teria sido ele o motorista, vamos dizer assim, mártir ou suicida, no entender de outros, que provocou esse atentado em 92. Então, essa a atenção internacional para essa região foi produzida a partir daí, né? Em 2001, um subsecretário de Estado ou da Defesa dos Estados Unidos, um dos subsecretários de Defesa dos Estados Unidos, apontou a Tríplice Fronteira como uma das áreas sem governo no mundo, que poderia até estar sujeita a uma intervenção. Ou seja, os Estados Unidos foram colhidos de surpresa pelo atentado de 11 de setembro. Uma série de reações, né? Enfim, até um discurso inesperado aconteceu nessa ocasião. O que fazer, né? O governo tinha que adotar ações para responder àquele atentado. Então, declarações como essa, impensadas, aconteceram, né? É verdade que existem essa comunidade é bastante ativa ali, que os laços com o Líbano, conforme mencionei, existem, com os laços com essa organização, que para países como os Estados Unidos, Israel e outros, é uma organização terrorista, para o Brasil não é. O Brasil não trabalha com lista de organizações terroristas, né? Como signatário de uma das convenções da ONU, admite tão somente a Al-Qaeda e o Talibã. E o Talibã, inclusive, vai sair por força de acordos que permitirão aos Estados Unidos desengajarem do Afeganistão. Então, o Brasil não admite o Hezbollah como uma organização terrorista. Em consequência, deputados do Hezbollah, né, políticos, pessoas a eles ligadas, vêm normalmente visitar essas comunidades aqui, como viriam em outras circunstâncias. Então, a questão da Tríplice Fronteira tem essa gênese, né? Vamos chamar assim, uma gênese histórica, como esse ponto do território nacional passou a ser, vamos dizer, não diria satanizado, mas objeto da atenção internacional, né? Então, os serviços de inteligência trabalham bastante ativamente, né, na monitoração, no acompanhamento de eventuais suspeitos. Nesse período todo, posso afirmar a Vossa Excelência que não assinalamos nenhuma evidência clara da existência de estruturas conspirando para o terrorismo aqui. Existem, naturalmente, simpatizantes, né, da AMAL, do Hezbollah, do Movimento Futuro, entre as comunidades libanesas no Brasil. Entre os sírios, existem simpatizantes do presidente Assad, né, e existem, possivelmente, simpatizantes da oposição, né? Então, é natural que isso ocorra. Existem, entre os cubanos na Flórida, alguns simpatizantes, por incrível que pareça, né, mas do regime de Fidel Castro. Eles estão na Flórida por outros motivos. Embarcaram com os marielitos, né, mas não se engajam nas ações dos vários grupos contra-revolucionários que produzem, inclusive, ações terroristas em Cuba, Alfa 66 e outros, né? Enfim, então, essa é a gênese, né? Diria que não há efetivamente, embora os esforços realizados, nenhuma evidência nesse sentido. Agora, isso também não é uma resposta definitiva, né? Não significa que não possa haver, né? Embora uma capacidade desenvolvida, né, dos serviços de inteligência, não podemos dizer taxativamente que não existem, né? A probabilidade é que não ocorram. Enfim, a qualidade das informações da Agência Brasileira de Inteligência e outros órgãos de inteligência. A Lei 9883, de 7 de dezembro de 1999, criou, em primeiro lugar, o Sistema Brasileiro de Inteligência. Né? E, no seu artigo 3º, criou a Agência Brasileira de Inteligência como órgão central. Ou seja, a ABIN é um órgão central de um sistema onde vários componentes interagem, né, e repassam informações. Informações obtidas por suas capacidades setoriais, um centro de inteligência do Exército que tem uma grande capilaridade, né, e passa essas informações, ou seja, há um intercâmbio grande. O relatório do 11 de setembro da Comissão do Senado Americano, da Câmara de Representantes do Senado Americano, apontou que um dos problemas que resultaram na surpresa estratégica dos atentados foi a falta de integração entre os 17 órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Né? A CIA, embora o órgão central, está no mesmo nível dos demais órgãos e competia com os mesmos, né, pela primazia da informação, pela primazia de informar o usuário principal. Né? Hoje, depois das reformas, principalmente a partir de 2004, quando foi criado o Departamento Nacional de Inteligência, com controle do orçamento, né? Isso é importante, o seu presidente Collor assume a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, né? Cumulativamente com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, possibilitou aos Estados Unidos uma melhor integração, ou seja, superou alguns dos problemas que tinha então. Nós temos aqui um sistema integrado, né, em que o órgão central está no mesmo nível daqueles. Né? O órgão que coordena tudo, na verdade, é o Gabinete de Segurança Institucional. Diria que seria melhor uma integração mais efetiva, enfim. Também no âmbito da inteligência, por uma característica própria, há uma integração bastante grande, né, no campo da defesa comum contra as novas ameaças, né, isso que discutimos hoje, que as novas ameaças, entre essas o terrorismo, há uma cooperação bastante grande entre os serviços de inteligência. O Serviço de Inteligência Brasileiro tem relacionamento bastante ativo de troca de informações com dezenas de serviços congêneres, em especial serviços de países árabes, que são bastante vulnerados por esse tipo de ameaça. Então, a qualidade das informações, eu diria que é boa, muito boa. Né? A qualidade do pessoal é excelente, ou seja, a prevenção ao terrorismo é uma das prioridades do Serviço de Inteligência. Os oficiais e agentes de inteligência são formados, né, com muito esmero, ou seja, há um cuidado grande de evitar cair nas soluções simplistas, nas análises simplistas, de perceber o que está por trás, entender a cultura, a religião, a história dos povos árabes e islâmicos, né, para produzir boas análises para o usuário. Então, a qualidade das informações que o usuário principal, que é o detentor do processo decisório nacional, chefe de governo e de Estado, né, eu diria que, nesse campo, é boa. Mas não é suficiente para eliminar a ameaça, ainda como disse, a ameaça subsiste. Né? Os radicais assim produzidos, né, radicalizados pela internet e outras formas já mencionadas, eles não são dificilmente detectados. Né? Precisaria, para evitar uma ação como essa de Toulouse, talvez equipes com mais de 100 integrantes, fazer vigilância, se alternar na vigilância, fazer levantamentos, ou seja, é uma operação bastante complicada. Os serviços de inteligência brasileiro procuram atuar bastante nesse sentido.